Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, cujo ponto primeiro é a continuação do ponto único da nossa reunião de ontem, que aprova o Orçamento de Estado para 2022, a fixação da relação final. Nós tínhamos várias questões pendentes. Cumpre-me só recordar que duas delas posso já dar por arrumadas na exata medida em que tínhamos uma dúvida da redação do PDR 2020, portanto a questão é a coerência do integral com referência àquele artigo 8º, como tínhamos visto, e outra questão que, salvo erro, foi fomos alertados para ser votada, Jamila Madeira, havia um copy-paste, de facto, que a parte final do artigo era exatamente a mesma coisa de como aparentemente era, e confirmam os serviços que foi um lapso dessa natureza. Sr. Deputado Jamila Madeira, tinha algumas questões para pendentes? Dou-lhe a palavra, faz favor.
Relativamente ao artigo 29, são algumas alterações, mas que têm a ver, e era isso que eu ontem não estava em condições de confirmar, mas depois foi confirmado, que a terminologia utilizada não é a nomenclatura atualmente em vigor da Lei de Organização do Sistema Judiciário, e portanto era para fazer essa correspondência. Ou seja, onde diz distritais passar a regionais, portanto, nos departamentos centrais e regionais da Procuradoria-Geral da República, e bem assim, em lugares de magistrados junto dos juízes de competência especializada e equiparados, e não tribunais de ciclos equiparados. Portanto, na prática é ajustar à nova nomenclatura da Lei de Organização do Sistema Judiciário.
Certo. Certíssimo.
Portanto, isso já não há... Foi mesmo, exatamente. É ajustar à realidade na prática.
Certíssimo. Não há oposição, faremos far-se-á nesses termos. Mais alguma questão?
Só aqui, eu hoje... No artigo 31, há uma...
31?
Sim. Há uma alteração ou um truncar da epígrafe, apesar da proposta não ser do Partido Socialista, julgamos que pela clarividência da própria legislação, julgo que deveria constar a epígrafe original, que é a reforço da formação dos magistrados para o combate aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, se não parece que são os magistrados que não têm normalmente formação suficiente e temos que reforçar. Não, é o reforço de uma formação específica e, portanto, nesse contexto...
31.
Artigo 31, a epígrafe.
Reforço da formação multidisciplinar dos magistrados. E a original era?
Reforço da formação dos magistrados para o combate aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. Não.
É substituir a terminologia atual, portanto, se puder, Sr. Deputado, os serviços agradecem, porque é mais fácil de sinalizar. 29. Porque, de facto, isso mudou.
Portanto, os distritais passam a regionais, na prática, nos departamentos centrais e regionais da Procuradoria-Geral da República, em lugares de magistrados, junto de juízes de competência especializada e equiparados, e não em tribunais de círculo. Especializada e equiparados.
Não esteja nenhuma referência a um juiz corregedor, mas se estiver, também se alterará. Sr. Deputado, mais alguma coisa?
No artigo 32, é uma sugestão que também não tem a ver com uma proposta do Partido Socialista, mas que, para clarificação, quando se usa a designação LGBTQI+, isto junta dois conceitos, o conceito LGBTI e o OIS. Na prática, se disser LGBT+, já incorpora, eu acho que para uniformização até num conjunto de legislação que existe, já a parte do mais assegura tudo o que é claramente inclusivo, que é o objetivo da proposta. E, portanto, julgo que é bem de alguma harmonia legislativa se pusermos LGBT+, teremos Isso salvaguardado, se houver...
Não há nenhuma objeção. Parece-me LGBT+, que traduz...
Compreenderam? Não, na prática, a proposta de alteração refere LGBTQI+, para salvaguardar dois tipos de discriminação. A discriminação LGBTI e a discriminação que está prevista nas regras da OIEC. Ora, se pusermos LGBT+, essa salvaguarda já é uma designação que já está presente noutros normativos, noutros quadros jurídicos, e portanto,
certo,
fica mais...
Então ficará assim. Deputado, mais?
Relativamente à questão também de designação formal, aquilo que eu pude apurar no quadro do artigo 44, que discutimos ontem, mas volta sobre seguros de doença ou seguros de saúde, o regime jurídico é de seguros de doença, não é de seguros de... É de seguro de saúde, não é de seguros de doença. Portanto, a minha nota estava... e, portanto, seguindo aquela que é o normativo que está no regime jurídico dos seguros de saúde, que é o 72 de 2008, portanto, acho que deveríamos assegurar essa... É o Decreto-Lei 72 de 2008 que tem o regime jurídico dos seguros de saúde.
Mas acontece... Estamos a falar de 44, não é, Sr. Deputado?
Sim, sim.
Mas há um problema, 44. Quer dizer, que é o... Estamos a falar do número 2.
Sim.
Mas o número 1, portanto, que não tem propostas de alteração, portanto, da PPL, sim, fala de seguros de doença.
Certo, mas teria que ter-se a harmonizar, diria eu, não é?
Ok, certo. A pôr, pois...
Aliás, a proposta
tem que
era no sentido,
okay,
de criar alguma
certo
harmonia, portanto, a esse nível. Não é mais nada, não?
Pergunto, senhoras e senhores deputados, portanto, onde está seguro de doença se passar a seguro de saúde? É mais vendável, como eu dizia ontem. Mas...
era aquilo que falávamos ontem. Pronto. Era mais vendável, mais comercial.
Pronto, então fica mais comercial o orçamento e onde está seguro de doença fica seguro de saúde. Pronto. Diga. Onde está seguros de contratar seguros de doença e de acidentes pessoais, fica seguros de saúde.
Onde está seguros de... Sim, porque é uma sim, porque está em várias propostas de alteração onde tudo o que... Sim, na prática o mais é a designação internacional para a lógica inclusiva. Sim, há vários... Não sei se há para aí três artigos
com isso,
não
creio ficar,
que haja muito mais do que isso.
Em tese
mas,
podia ficar L+, não?
Em vários.
Em tese ficava L+, mas não. Portanto, fica onde estiver essa expressão, fica LGBT+. Pronto, certíssimo. Portanto, onde está no 44, quer no número 1, quer no número 2, onde está seguro de doença, passa a seguro de saúde. Ok. Sim, seguros de doença e de acidentes pessoais, só muda a doença, os acidentes pessoais matam.
Não, não,
sim.
Não. Acidentes pessoais é acidentes pessoais. Se não era ou não acidentes. No artigo 50...
Sim, artigo 50...
A proposta de alteração... Na proposta de alteração diz-se, sim, que o Governo procede à implementação, não que o Governo estabelece um plano de formação. E, portanto...
Que é diferente.
Que é diferente.
Sim, alteraram, portanto, o que é... Volta ao original e diz que o Governo...
Procederá... Não é procederá, é procede à implementação.
O Governo procede à...
Implementação.
À implementação de um plano... De formação contínua?
Isso.
Ok, por hoje é igual. Pronto, certíssimo. Fica como estava na proposta. E não o estabelece, corta-se. Mais, senhora deputada?
No caso do artigo 89, julgo que o mapa de distribuição.
Sim, o mapa já está,
já
lá iremos.
102, acho. Estou aqui. Hoje trouxe uma metodologia diferente que ontem não estava a conseguir ler. Mas acho que. Ah, exatamente. Ainda no 89...
89?
Ainda no 89, a questão sobre o orçamento do qual sairá a dotação...
Aquela questão se era
o orçamento da Segurança Social.
Fica o orçamento como estava na proposta, certo?
Isso, como estava na proposta, exatamente.
Certo.
Ser prejudicial para a proposta. Eu acho que é.
Só um instante que eu agora. Sobre essa, eu tive a oportunidade de falar com o deputado Rui Tavares, que ficou de verificar. Percebi que ele tinha tendência a manter a redação, mas ficou de me confirmar e hoje de manhã não consegui ter feedback.
Então, manter-se a redação que está, até a menos
tenho,
que até...
Confirmo, pronto, não okay. Tenho, eu
manter-se,
também não
aquela
tinha...
questão do interior, coisa, pronto, manter-se a redação da proposta, claro, certo, portanto, manter-se a proposta da... Qual
duas,
como estava da proposta,
depois,
certo, a menos que até ao final da...
Que implementar, terá que se... menos, esperemos que corra
a
bem.
Menos que até ao final da reunião haja ou, qualquer
exato,
comunicação em contrário.
Exatamente. Mais o artigo coisa?
102,
uma das muitas, de muitos incisos que eu referi ontem, ou seja, quando refere decreto de lei número 5 de 2019, de 14 de janeiro, na sua redação atual.
Pronto, mais um na sua redação atual.
Peço desculpa.
Eu confesso que com grande reserva do Presidente da Comissão, porque de facto, mas se quem escreve faz questão, é porque entende fundadamente que suscita dúvidas. Mas é óbvio que o Parlamento não está a legislar sobre redações já revogadas. Pronto. Não, já houve confusões, nomeadamente em matéria tributária, porque paralelamente estavam a sair decretos de leis e, portanto, houve depois dúvidas sobre o que é que estava a existir. Mas tanta redação atual, mas pronto, tudo bem.
No artigo fica. 128.
128.
Sim. Sim, sim, sim. Na 128, deve ser salvaguardada a redação inicial, ou seja... Esta foi truncada relativamente em determinado ponto, em que pessoas com deficiência tendo em vista o cumprimento dos prazos e o que a proposta dizia, tendo em vista o eliminar do atual processo em lista de espera e capacitá-las a cumprir os prazos definidos, portanto, para manter
certo,
a redação...
Certo, mantém-se a proposta, ok. Certo?
111, não? 150... Já estamos na 150.
Desculpa, 154.
4, não? Na 154 também.
154.
Ok. Se... Para não ser sempre.
Proposta do PSC, portanto, se faz favor.
Pois, era exatamente isso, Sr. Presidente. Nós ontem, enfim, aceitámos a redação proposta para dar para o ENE, mas verificámos melhor, nós queremos manter a redação do PSD, porquanto foi suprimida aqui uma frase, nós, enfim, que é no número 2, onde diz apresentada pela entidade pregadora e desapareceu, interessada no recrutamento internacional.
Mantém-se
e
a
nós queríamos manter esta redação.
Muito bem. Certo,
manter a redação original.
Manter-se
mais confortáveis com
no 154 a redação original, tal como constante a proposta do PSD. Sr. Deputado Jamilo Madeira, mais alguma questão? Portanto, qual é a substância, deputado? Peço desculpa. Os termos da partilha da comparticipação nacional. Tinha sido truncado da partilha, ok. Da partilha, como consta da proposta. Certo. Da partilha da comparticipação. Truncaram um partilho. Sim, ok. Mais alguma coisa, senhor deputado? Mantém-se a epígrafe da proposta. E não divulgação de... Ok. Pois não. Epígrafe, mantém-se na proposta, epígrafe e o texto. A proposta da redação alterou ambas, alterou a epígrafe e alterou a...
Sim.
Sim, mantendo o que estava na proposta. Certo? É isso, não alteraram nos dois, portanto, não se altera nos dois.
Portanto,
epígrafe e texto.
Peço desculpa, Sr. Presidente, é o 186?
186, estamos no 186.
Eu não percebi qual era a alteração que o PS
estava... voltar a pôr na proposta por, em vez de divulgação, promoção. É o 187, peço desculpa, 187, peço desculpa. 187. É manter o que está na proposta. A senhora deputada, Jamila Madeira. 188. Incentivo aos hábitos de leitura nos jovens adultos. Certo, ok. É o que está na proposta. Se foi suprimido. Certo, mantém-se como estava na proposta.
Ah, peço desculpa. A epígrafe original era, no 190, era refeições vegetarianas nas cantinas públicas e era, portanto, manter a epígrafe original, se faz favor.
190, onde está o relatório de qualidade nutricional do estabelecimento de ensino? Meu Deus, chama a alteração e pouco. Pronto, mantém-se a epígrafe da proposta original, das refeições vegetarianas. Pronto. Certo.
Ok. Agora, sim. Só um instante, 204.
Artigo não fala de discussões
vegetarianas. Sim, ok. No artigo 204 era importante também manter a redação...
204.
Sim, original.
Manter-se a redação original.
Sobretudo no qual o ponto 2 se refere, que é o que é mais afetado por esse...
Portanto, promove o estudo e a construção.
É, exatamente. O Governo promove o estudo e a construção de um programa piloto.
Pronto, mantém-se o texto.
É manter a redação original da proposta de alteração.
Sim. Só o 204.2? É com o 1 também? O 1 ou o 4? O 1 também está.
Está, mas...
Mas passa.
Sim, sim.
Pronto, ok. Então é o 204.2.
Na prática aí é ser um debate amplo ou não ser um debate amplo, não é?
Certo, ok.
Ok, não é?
Tudo bem. Então é o 204.2, passa a parte mantém-se a redação original.
Sim.
O número 2, 204.2. O 204.1, Neil Obstadt.
212, só um instante. No ponto 1. Peço desculpa. Estas notícias que aparecem aqui. No 212, artigo 212.
212.
Ponto 1.
Ponto 1.
Em 2022, o governo promove. Nomeadamente no âmbito de ações desenvolvidas. Não, peço desculpa, isto é no ponto 2. Portanto, na prática é recuperar a redação original, não é? Portanto, em 2022, o Governo promove, nomeadamente, no âmbito de ações desenvolvidas pelas unidades de cuidados. Peço desculpa, eu agora estou. Está tão misturado que é no ponto 1 mesmo. É no ponto 1 mesmo. Agora estava a achar que era no 2, mas é no 1. É a redação original do 2009. E são ações de informação e não de formação. Porque o texto que diz agora diz, em 2022 são realizadas ações de formação sobre o ciclo menstrual e a utilização de várias, etc. O que diz a proposta de alteração é, em 2022, o Governo promove, nomeadamente no âmbito de ações desenvolvidas pelas unidades de cuidados na comunidade e pela saúde escolar, de ações, ou ações, o de se calhar está ali a mais, ações de informação sobre, não é? De ações de formação. Portanto, não só há um diferendo de redação no início, como no conteúdo do que o Governo promoverá, não é? Ações de informação são diferentes de ações de formação.
Pronto, mas o 204, que tem dois números...
Não, está... 212.
Perdão, o 212 tem dois números... Está...
Estamos a falar sobre o primeiro ponto, número... que é a proposta de alteração 1009 do Bloco de Esquerda.
Do Bloco de
Esquerda. Certo. Portanto, fica o texto original da proposta.
Sim.
E o número 2? Também,
o número 2
também
no...
o repestir na a proposta ou fica como está?
Fica como se pode ficar como está.
Pronto. Então fica só, volta à proposta original, o número 1. O número 2 fica como está.
Sim.
Ok. Mas, atenção, a proposta original tem um erro, que é o de...
Sim,
pronto,
sim.
Certo,
sim.
Aí põe-se... Exatamente. Sr. Deputado, mais alguma coisa?
231. No 231...
231.
Diga. 227. Isso era do PDR? Não. 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 Já. Agora perdi-me. Portanto. 231 agora. No 231 é também o inciso na sua redação atual, concretamente no que se refere ao ponto 1, é autorizada a consignação da totalidade das receitas previstas no número 1 do artigo 4 do decreto de lei número 42-A de 2016, de 12 de agosto, na sua redação atual.
Continuará na sua redação atual. Ainda um dia de ver alguém apresentar uma proposta na sua redação revogada.
Exatamente. Pronto. Nunca estamos livres. 236. Oi? Só um segundo. Ah, exatamente.
236.
Sim, no 236. Pronto, o pano.
Está cá.
Está. Isto é uma proposta do PAN, em que em determinada altura dizemos, portanto, em 2022, tendo em vista o reconhecimento do capital natural, designadamente as florestas, rios, oceanos, pantanais e outros ecossistemas. No léxico nacional, na terminologia técnica e não técnica, nós não usamos em português pantanais, usamos zonas úmidas, não é? E, portanto, para...
Sr. Deputado Inês Sousa Real, anui
e outros ecossistemas naturais. Tá bem,
certo,
não é?
Portanto, ok.
Se houver acordo, portanto, eram estas
então,
alterações.
Substitui-se pantanais
por úmidas e outros ecossistemas naturais.
Naturais.
Sim,
ok,
naturais.
Certíssimo, proceder-se a isso. Não temos pantanal, mas gostaríamos de ter. Mais?
Acho que só falta mais um. Ainda temos mais outro. 242. Deve ser salvaguardada a redação original, em concreto, em 2022, o Governo realiza programas de incentivos em articulação com as autarquias locais, tendentes ao adequado descarte das beatas. Sendo certo que não tem nenhuma conotação religiosa.
Eu estava a ver qual era a epígrafe. Estava a ver qual seria a epígrafe.
Salvaguarda desde já que não tem
exatamente
nenhuma
ver a...
conotação religiosa.
Então, fica a redação da proposta original?
Sim, sim.
Ok, certo. E
264.
Mais alguma, senhora deputada? Tinha prometido que era a última.
Eu sei, nós registámos. Eu sei, mas foi falso alarme, foi falso alarme. Exatamente. Na prática, esta proposta é do PAN, mas a epígrafe que está agora vertida é diferente. Não sei se pretendem manter a original, julgo que é mais clara, não é? Da epígrafe do 264.
264, alteraram a epígrafe e a proposta do PAN.
A que está é a promoção do bem-estar animal nas explorações pecuárias. A que estava era apoio à criação de espaços de acolhimento de animais de grande porte e criação de regime jurídico. Acha-me melhor esta epígrafe.
Pronto, então fica como está na sugestão de redação final, que a proponente acha que até é melhor.
Por acaso, eu acho que...
E há até um termo coloquial, mas eu pensei que já de para que existia na lei. Aquela lei que...
Sim, eu julgo que sim. Do ambiente, sim.
De 2000 e pouco, exatamente. 2019 não fala em beatas. Sim, mas... Certo, eu estava convencido que na lei não fala em beatas.
Não, por acaso eu acho que...
Então não se põe... Não, sim... Sim, então. Ok, então não.
E acho que pedimos para tocar na epígrafe.
Não, isso.
Não.
Yeah. Então não, ok. Pronto, então.
Ok, então fica. Então fica, sim. Também não sabemos se existe nessa legislação, não? No quadro da legislação canónica, não sei se lá está. Não, nunca sabe. A concordata surpreende-nos todos os dias. Só uma questão. Isso. Nós ontem pedimos uma retificação da terminologia no quadro do artigo 271.
271?
Para a utilização do
271.
Termo... 271. A substituição do termo pessoas individuais, mas fazer a mesma substituição também na epígrafe, não é?
Certo.
No texto foi o que nós te referimos,
okay.
Mas não referimos
falou
a epígrafe.
Falou texto, não falei epígrafe, exato. Corrijo.
Para fazer da mesma
também
da mesma
a epígrafe
forma.
Do mesmo modo que já tinha sido selecionado.
Isso.
Mais alguma, senhora deputada?
Acho que ainda temos aqui. É uma sugestão semelhante na 272. Há uma
272.
Proposta de redação adequada, que é o Governo reforça a rede de resposta para pessoas maiores de idade com deficiência. A forma de redação também deverá acompanhar a epígrafe, ou seja, rede de resposta para pessoas maiores de idade com deficiência, e não pessoas com deficiência maiores de idade.
Certo, é uma questão ok. De... dar a coerência à epígrafe e ao texto. É só uma questão. E ajustar a redação do corpo ou à epígrafe. Certo? Sim, deputado, é ajustar a redação do corpo à epígrafe,
sim,
não
sim,
o contrário.
Sim, sim,
okay.
Sim, sim, sim.
A epígrafe está bem e, portanto, a expressão também constará no texto. Certo?
Promover. Sim, sim, sim. Está bem no corpo e mal na epígrafe. Então, foi isso que eu...
Sim, sim. Então, é ao contrário.
Está bem no corpo.
Que eu disse. Exato, então é o contexto.
Ok, mas era o que eu tinha
lhe perguntado isso. Portanto, ok. Então é corresponder na epígrafe à expressão consta do corpo, que é correto. Ok, peço desculpa, mas fui induzido em contrário.
Eu também tinha percebido mal o que o Sr. Presidente tinha dito. E last but not least, também na 275, no artigo 275.
275.
Preservar a redação original, no caso é a partir de 2022, o Governo promove as diligências tendentes a assegurar tal, tal, tal.
Certo. Mantém-se, então, a tal como estava na redação da proposta original.
Sim. Não está mais nenhuma, pois não? Há mais uma. Anexo 1, ok. Afinal, falso alarme novamente. No anexo 1, bullet 107. Tenho que lá chegar. Tenho que andar aqui um bocadinho. Oi, agora andei depressa demais. Não andei nada. Aqui.
107.
Ah, exatamente. Na 107, a verba que está aqui neste montante
107?
É a transferência do fundamental para o Instituto de Mobilidade e Transportes até um montante de 400 mil euros. A verba aqui inscrita deve ser 1 milhão de euros, conforme previsto no artigo 246.
Certo. Faz esse ajustamento.
Acho que é isso.
Mais alguma sugestão? Não? Sr. Deputado Jamil Madeira, muito obrigado. Mais alguém tem alguma proposta de alteração? Entretanto, como foi distribuído o mapa que ontem referíamos, todos os demais não tiveram alteração, portanto, são os que constam da proposta tal como estava. E assim sendo, podemos dar por aprovadas. Ninguém vota contra estas redações. Senhora deputada Inês Sousa Real,
favor. Desculpa, portanto, esta última alteração era no ponto 107 para a estratégia de mobilidade ativa, ou seja, porque no artigo estava correto, não é?
Exato. Portanto, é exato. Para ajustar exatamente o quadro.
É
certo. Muito obrigado. Portanto, ninguém vota contra. Ninguém se abstém, então aprovadas todas estas sugestões e cumpre-me agradecer às senhoras e senhores deputados. Está, do que nos diz respeito, formalmente concluída a apreciação da proposta de lei 4, 15ª legislatura.
Nós não continuamos a estranhar a circunstância dos mapas, só um mapa ter sido alterado.
Senhor deputado, é a única informação que eu tenho, portanto, vamos, com a publicação confirmaremos, e portanto...
Mas estão com alterações de centenas de milhões de euros e os mapas mantêm-se intocáveis, isso há de ter um significado.
Pronto.
Eu não sei qual é.
Senhor deputado, por todas as razões, incluindo a que é de conhecimento das senhoras e senhores deputados, não tenho presente alterações. O senhor deputado Hugo Carneiro também aqui não está, portanto também não poderá infirmar. Mas, portanto, o mapa que obteve reconhecidamente alterações foi alterado e, portanto, está atualizado em redação final. Vamos então passar ao ponto número... Podemos passar ao ponto número 2, que é a discussão do projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo... Podemos? Muito obrigado. Discussão do projeto de resolução recomenda ao Governo que adote medidas fiscais de reforço incentivo de solidariedade para com a Ucrânia e o seu povo e os refugiados e deslocados resultantes da crise humanitária causada pela invasão russa da Ucrânia. antes de dar a palavra à Sra. Deputada Inês Cesarreal, proponente, que não temos uma grelha, podemos fixá-la aqui, em termos de conveniência, 3 minutos por grupo parlamentar e duro para a apresentação e discussão. Acho que é razoável. A velha grelha D, portanto, serviu para tanta coisa, agora postergada injustamente. 3 minutos para... Todos é que temos que ter uma grelha para... Pronto, então, até 3 minutos. Sra. Deputada Inês Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por referir que, apesar da data de apresentação da proposta ter já há alguns meses, a mesma só é discutida a este tempo, mas mantém-se a razão de ser da apresentação desta iniciativa. Desde logo porque se pretende que seja, e entendemos que se mantém como útil, um conjunto de medidas de natureza fiscal, nomeadamente quanto às campanhas de solidariedade para com a Ucrânia, e que já foram também medidas adotadas noutras ocasiões em outros anos, e entendemos que de facto o Governo é uma das primeiras propostas, possa aplicar integralmente o montante que é equivalente à receita geral gerada pelas campanhas de angariação de fundos, nomeadamente em sede de IVA, em medidas de apoio à Ucrânia, ao seu povo e aos refugiados e deslocados que estão neste momento a fugir da guerra e da invasão russa. Esta medida tem precedentes relativamente à receita do IVA, nomeadamente o das chamadas das linhas telefónicas de solidariedade que foram criadas na sequência dos incêndios de 2017, ou seja, não será uma inovação porque já foi aplicada noutros contextos, que na altura foram integralmente canalizadas, por exemplo, para as ações de proteção civil ou de solidariedade social, de apoio também para as vítimas desta calamidade. No entender do PAN, não faz sentido que uma chamada de valor acrescentado que seja feita para uma linha de solidariedade possa render ao Estado 23% de IVA, ou que uma transferência também feita para uma organização não governamental tenha que implicar o pagamento de uma taxa de imposto de 4%. O Estado não deve arrecadar lucros com a receita com a solidariedade. Em nosso entender, isso desvirtua por completo o objetivo destes gestos e também o propósito de ajudar os seus destinatários. Em segundo lugar, com esta proposta, propomos que o Governo proceda à clarificação da própria aplicação dos artigos 15º, número 10, alínea A, e 20º, número 1, alínea B, sobre subtítulo 4 do Código do IVA, aos próprios donativos de bens, também eles destinados ao apoio à Ucrânia, ao seu povo e refugiados. O objetivo desta alteração é garantir mais segurança jurídica e sanar também as dúvidas que se têm verificado no âmbito da própria interpretação da autoridade tributária. Isto, sobretudo, no âmbito das empresas e das organizações não governamentais, o que tem levantado algumas incertezas jurídicas sobre a inclusão ou não, neste caso, de beneficiários dos donativos, no âmbito do conceito também de pessoas carenciadas. Esta proposta visa garantir o esclarecimento que foi feito no âmbito, é similar ao despacho número 122 de 2020 do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pelo Governo, na altura, no âmbito da crise sanitária provocada pela Covid-19, e é importante sublinhar que, pese embora tenham surgido orientações por parte da Autoridade Tributária relativamente à situação da Ucrânia, nenhuma delas colmatou ou mitigou esta incerteza. E, por fim, propomos que o Governo, através de um despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, reconheça as próprias entidades promotoras da iniciativa de auxílio a populações carecidas de ajuda humanitária e que, em consequência da situação de calamidade que é vivida do ponto de vista internacional, possa também aplicar-se o disposto na linha F do número 3 do artigo 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 215 de 89, de 1 de julho. E este reconhecimento visa reforçar também a capacidade destas entidades de resposta à crise humanitária na Ucrânia. No fundo, apesar da tecnicidade desta iniciativa, ela visa clarificar o regime fiscal aplicável neste contexto de solidariedade. São medidas muito concretas que pensamos que são úteis para fazer face à crise humanitária que se está a viver na Ucrânia e também para o apoio da população refugiada que acedeu ao nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão desta proposta, deste projeto de resolução. Darei a palavra se alguém a solicitar. Não. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar este projeto de resolução do PAN. Como referiu a Sra. Deputada Inês Sousa Real, foi apresentado há alguns meses, entretanto houve também um conjunto de desenvolvimentos relevantes deste ponto de vista. E a verdade é que o governo português tem vindo não só a financiar as necessidades do próprio orçamento ucraniano, com transferências bastante significativas na casa de algumas centenas de milhões de euros, como tem vindo a fornecer equipamento militar, têm sido atribuídas verbas para apoiar os refugiados ucranianos, cerca de 50 milhões de euros, na melhoria das suas condições de acolhimento em Portugal, e têm sido tomadas também várias medidas, nomeadamente no que diz respeito à importação de veículos para Portugal na transferência da residência dos refugiados ucranianos. Acresce ainda que o Estatuto dos Benefícios Fiscais, no seu artigo 62, prevê já uma majoração dos donativos concedidos, nomeadamente a entidades promotoras de iniciativas de auxílio a populações carenciadas e carecidas de ajuda humanitária, e também o próprio Código do IVA, por exemplo, tem uma isenção para as transmissões de bens a título gratuito para posterior distribuição a pessoas que carecem de apoio, nomeadamente humanitário. Isto, evidentemente, sem prejuízo de melhorias dos atuais regimes e instrumentos que temos e também das ações que têm vindo a ser desenvolvidas e que são muito significativas de apoio à situação concreta da Ucrânia, mas parece-nos que, de modo geral, o quadro legislativo que temos é, grosso modo, adequado e que, no quase concreto e vertente da situação da Ucrânia, têm sido tomadas medidas importantes de apoio aos refugiados ucranianos, ao próprio país que vive uma situação a todos os títulos lamentável e dramática, e nesse sentido nós consideramos que não se revelará nesta fase adequado ou necessário adotar medidas adicionais neste âmbito, e é portanto esta posição também do PS que gostaria aqui de deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sara Madureira da Costa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e os seus deputados e começar por referir que nos parece importante a discutir nesta casa todas as iniciativas e todas as discussões que se possam ter a propósito desta matéria, que é de veras importante, são de saludar, e obviamente que estamos todos de acordo que aquilo que está a acontecer na Ucrânia é inadmissível e todas as medidas serão certamente insuficientes para fazer face às dificuldades da Ucrânia. Também dizer que há aqui um princípio que nos parece também ser unânime, de que para situações excepcionais devem de existir medidas excepcionais, e portanto estamos neste capítulo ou neste âmbito da análise e da discussão das medidas excepcionais para acudir ao drama que se vive na Ucrânia. Também dizer que o PSD ao longo dos tempos também já foi inclusivamente autor de medidas excepcionais para fazer face a outras situações de calamidade como aquelas que estamos aqui a discutir, e dizer que à partida estamos disponíveis para esta discussão em torno de se perceber se pode ou não se permitir esta exceção no que diz respeito à entrega do IVA para o encaptamento de destinar as receitas extraordinárias do IVA em relação aos esforços de solidariedade à ajuda da Ucrânia, que é aquilo que está aqui em causa. No passado houve iniciativas semelhantes do Parlamento, como também nós aqui referimos, algumas das quais até da própria autoria do PSD, e portanto, não querendo entrar no outro ponto que vamos discutir a seguir, em que também se pretende uma medida excepcional do perdão fiscal para fazer face a esta calamidade da Ucrânia, dizer que estamos disponíveis para continuar esta discussão e começar a terminar para aquilo que comecei, dizer que todas as discussões neste Parlamento que possam ter por base esta circunstância excepcional são bem-vindas. Acho que todos nós temos o dever de procurarmos melhores soluções para fazer face a esta calamidade na Ucrânia.
Sr. Presidente, cumprimento todos os deputados. Uma breve nota, apenas para indicar que a Iniciativa Liberal considera bastante pertinente o projeto apresentado, quer nos princípios, quer nas clarificações que também sugere. É um facto que é uma situação excepcional, mas para isso também há que estar capaz de lidar com situações excepcionais, e também tem precedente. No entanto, nem sequer nos chocaria que no futuro estivéssemos a discutir em concreto em relação ao número 1, que fosse abrangido para mais situações e já precavido para que não tivesse de se debater caso a caso. E, portanto, é apenas uma nota para sinalizar a nossa concordância com o que está aqui exposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, está a sua.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento também os restantes deputados. O Chega compreende e acompanha as preocupações do PAN nesta matéria. Efetivamente, as ações de solidariedade não devem servir para obter receita fiscal, especialmente quando estamos perante uma verdadeira crise humanitária e desde cedo não só os cidadãos portugueses, como o próprio Governo, se solidarizou para com o Estado e povo ucraniano. Assim, também devemos fazer um esforço no sentido de simplificar e promover todo o apoio essencial que agora possa ser prestado neste contexto de guerra e, posteriormente, no contexto de reconstrução do país, que esperemos que se inicie quanto antes. Portanto, o nosso sentido de voto é a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra à Sra. Deputada Maria Mortágua. Faça da Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos votar favoravelmente a este projeto. Eu só não percebi alguma coisa na posição do Partido Socialista, porque parece-me que o Partido Socialista alega que todo o projeto é redundante. Bom, se ele é redundante ou não, penso que é matéria que pode ser dirimida na especialidade, porque o PAN alega que há clarificações que são úteis na lei. Há uma parte do projeto, nomeadamente o número 1, que não me parece ser redundante face à legislação que já existe. E era importante perceber se o Partido Socialista inviabiliza o projeto porque entende que é redundante ou porque não concorda com as ideias nele expressas. E penso que é essa clarificação que era importante fazer. De resto, acompanharemos e votaremos favoravelmente estas propostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registo mais nenhum pedido de palavra. Devolvi a ouvir à proponente, Sra. Deputada Inês Sadorreal, para concluir. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito sintética, a minha questão vai no sentido da questão colocada pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, ou seja, não ficou claro daquilo que foi a intervenção, nomeadamente do PS, e desde já também agradeço as intervenções das demais forças políticas que vão no sentido de acompanhamento desta iniciativa, porque efetivamente há aqui uma lacuna do ponto de vista da clarificação e que tem precedentes e despachos que também já existiram no sentido de clarificar estas matérias e parece-nos que nesse aspecto não só não há redundância naquilo que é o objeto desta iniciativa, deste projeto de resolução, como também, a partir do momento em que o mesmo seja viabilizado e trabalhado na especialidade, como se trata de um projeto de resolução, ou seja, de natureza recomendativa, o Governo terá toda a possibilidade de mitigar qualquer tipo de redundância ou clarificar aquilo que possa ser a necessidade do despacho, deixar bem claro não só o caráter excepcional das medidas, mas também, evidentemente, o seu mesmo objetivo e, portanto, esperamos que o Partido Socialista não inviabilize este projeto de resolução, porque ela é da maior pertinência, nomeadamente do ponto de vista daquilo que estamos aqui a falar, que é da solidariedade perante uma tragédia humanitária sem precedentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída a discussão do projeto de resolução 11, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa. Será inscrita no guião de votações, assim que a dá pleno o puder fazer, portanto, previsivelmente, nesta sexta-feira ainda. Mas isso são matérias que dizem respeito à DA Pleno. O ponto número 3 seria a discussão do projeto de resolução número 20, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, do Bloco de Esquerda, pelo perdão total da dívida externa ucraniana. Sucede que o grupo parlamentar do Chega e a Sra. Deputada Única Representante do Partido PAN solicitaram o adiamento para a próxima reunião desta discussão, o que, nos termos do regimento, opera e, portanto, será transferido para a próxima reunião. O ponto número 4, a discussão e votação do parecer do projeto de lei 33, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, o projeto de lei do Chega, determina a isenção temporária do pagamento do IMI para o prédio de habitação própria e permanente durante o período de vigência do PRR, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS. Vamos proceder então à sua discussão, dando a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados aqui presentes. Quatro notas rápidas sobre este parecer. Em primeiro lugar, alguns considerandos. Portanto, a iniciativa é um projeto de lei que cumpre todos os requisitos regimentais. Ao mesmo tempo não se detectou qualquer violação da Constituição ou dos seus princípios. Apesar de tudo, ela poderá ocorrer com algum aumento de despesa. Todavia, o autor da iniciativa colocou o âmbito de vigência para 2023, o que ultrapassa as questões da Lei Travão. Relativamente aos objetivos, o objeto, melhor dizendo, do projeto de lei, a lógica do autor tem a ver com a circunstância de estar a ocorrer tensões inflacionistas, ao mesmo tempo perspectivar-se um aumento da taxa de juros e isso poder provocar uma diminuição de rendimento das pessoas, naturalmente, das famílias, e também um perigo de agravamento do incumprimento do crédito bancário. Nesta perspectiva, a proposta do Partido Chega é basicamente promover a isenção do pagamento de IMI relativamente a prédios urbanos destinados à habitação própria, cujo valor patrimonial seja inferior a 350 mil euros durante o período de vigência do PRR. Relativamente ao enquadramento legal e antecedentes, o parecer inclui uma nota técnica pormenorizada sobre esta matéria, sobre esta questão do enquadramento legal, e quanto a outras iniciativas ou iniciativas pendentes, não se detectou nenhuma outra iniciativa pendente nesta questão. Relativamente à opinião do relator, reservo para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Pereira. Não registro nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para se registrar, faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas. A primeira, naturalmente, para saudar o Sr. Deputado Relator Carlos Pereira pela elaboração do parecer, também a circunstância de ele chegar em tempo útil, o que é sempre ótimo, que às vezes em quando vem em cima da hora, e este não veio em cima da hora. Isto acontece muito quando há fins de semana prolongados e depois é sempre difícil. Nós mandamos no domingo ou no sábado, mas os serviços só distribuem na terça ou no próprio dia e, portanto, é natural que também pudesse ter acontecido aqui e não aconteceu. Esta é a primeira nota. A segunda nota, Sr. Presidente, para sugerir que haja aqui uma correção do texto, onde fala nas consultas e contributos, porque o português que aqui está não é mais. Eu acho que houve aqui uma falha qualquer. Não é nada especial, mas já agora podíamos melhorar esta redação, porque diz a nota até que sugere para a fase de apreciação da iniciativa na especialidade da consulta pertinente consultar o Secretário de Estado. Temos que optar aqui por uma formulação, ou a nota técnica que sugere para a fase de apreciação da iniciativa na especialidade, consultar, ou a consulta do Secretário de Estado, mas enfim, esta redação que aqui está, é que eu não sei qual é que é melhor, sugeria que o Sr. Deputado Relator nos indicasse uma... É página 5 onde diz consultas e contributos. Consultas e contributos. A minha sugestão é que se mude isto, tanto não é muito importante, porque diz, a nota técnica sugere, para a fase de apreciação da iniciativa na especialidade, eu propunha a consulta pertinente do Sr. Secretário de Estado, mas enfim, agora o que está aqui é que não me parece... Bom, não é? Está aqui um português um bocadinho... do Sr. Secretário de Estado, pronto, muito bem. A terceira nota não tem a ver tanto com o parecer, tem a ver mais até com a nota técnica. Onde diz que... Nós estamos aqui a falar de uma isenção do pagamento de IMI durante o período de execução do PRR, para aplicável, neste caso, a prédios urbanos com valor patrimonial tributário inferior a 350 mil euros. O que eu chamo a atenção é que a nota técnica fala para um eventual aumento de despesas do Estado quando se reduz uma receita. Eu não percebi como é que nós aumentamos a despesa do Estado pela circunstância da proposta propor uma redução de uma receita que, ademais, é das autarquias locais, nem sequer a Administração Central. E isto é uma nota... Isto é uma observação que eu estou a fazer, não ao parecer, porque o parecer refere e explana apenas aquilo que está na nota técnica, faz uma transcrição da nota técnica. A minha é que eu me suscito a dúvidas se é correto afirmar que a proposta, no seu número 2, nomeadamente, quando propõe uma isenção temporária, isso se traduza na prática num aumento da despesa do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Não registro mais nenhum pedido de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Não tenho nada a comentar, Sr.
Não? Pronto. Então fica feita a observação. E vamos proceder então à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Não há? Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Carlos Pereira por isso. Outros assuntos, dou a palavra a quem solicitar. Não tenho outros assuntos. Não há outros assuntos? Então, não havendo outros assuntos, senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. A todos, muito bom dia.